Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Toda quinta-feira, Anderson Jaime Mendanha fala com a gente sobre as relações de consumo e hoje nós vamos falar sobre o Dia Livre de Impostos com a gente na linha. Mendanha, bom dia para você, Mendanha.
Bom dia, Gisele, bom dia, Marcela, bom dia para todo mundo.
Mendanha, já estou vendo aqui que motoristas dormiram nas filas dos postos de gasolina aqui no Distrito Federal, tudo para aproveitar uma gasolina que hoje pretende ser vendida a um preço de R$ 2,50, R$ 2,70, preço de sonho, né? Preço sem imposto. Hoje é o Dia Livre de Impostos, acontece aqui e em mais 19 estados. Explica pra gente que dia é esse, Mendanha.
Pois é, 155 cidades, 19 estados, aproximadamente 2.700 lojas participantes. Você falou de posto de gasolina, então eu já adianto, eu no caminho, saindo de casa para deixar as crianças na escola.
Já viu isso hoje?
Calma! Faça as contas, Gisele. Ah. Meu filho estava comigo, eu virei, conta para mim, Inácio, quantos carros tem? Eita. Ele parou em 350.
Ai, não, para! 350.
Isso na Asa Norte. Ah. Do outro lado da cidade, na Asa Sul, num outro posto da mesma rede, tinha aproximadamente ali uns 400, 450 carros na fila.
Você está brincando.
Dizer, se a gente colocar 5 minutos de atendimento para cada um desses clientes que estão ali com o carro parado, a gente vai ter ali o quê? Aproximadamente umas 3 horas e meia de fila. Isso sem contar o que você falou no início da conversa, que teve gente que dormiu já na porta do posto para poder aproveitar a promoção, encher o tanque com esse preço de sonho, né?
Pois é.
E poder economizar. A grande verdade é que o Dia Livre de Impostos, ele procura conscientizar as pessoas da alta carga tributária que a gente tem no país. Quem está acompanhando a reportagem especial do Rodrigo Rezende e do Maurício de Santi sobre reforma tributária, hoje a gente tem mais um capítulo, logo mais, né? Percebe como essa carga tributária no país, ela é complexa, ela é alta, ela às vezes é em cascata, ou seja, você paga imposto sobre imposto sobre imposto e em toda a cadeia produtiva dos produtos. No Brasil, hoje em dia, estima-se que a gente trabalhe 153 dias do ano, dos 365, para poder pagar impostos, e que o Brasil é o 14º país com a maior taxa de tributação sobre o varejo e um dos que dá o menor retorno à população. Um estudo do Conselho Internacional para a Educação Aberta e a Distância, em conjunto com o IBGE, em 2017, traz esses dados. Os impostos cobrados no Brasil representam 32% do PIB, do Produto Interno Bruto, do Reino Unido, por exemplo. Lá, que é a sexta maior economia mundial, o índice é de 32,5%. E, se a gente for comparar os serviços brasileiros com os serviços do Reino Unido, a gente tem uma grande diferença.
Olha, eu ainda tô com os 400 carros na minha cabeça.
401, Marcela. Mais 351.
Eu não tô sendo capaz nem de formular uma questão pro Anderson Mendanha. Gente, então, eu nunca vi uma ilustração tão grande daquele velho ditado que tempo é dinheiro. Gente, olha o tempo que essas pessoas vão gastar para economizar.
Você tem que levar em consideração quanto custa dinheiro. O seu tempo.
É.
Né? Quanto você ganha por dia e aí ficar 4 horas, 3 horas e meia ali na fila, isso vai custar quanto para você? Essa economia vale a pena? Para um, sim, porque às vezes...
Tem frotista, ficar... gente que trabalha com carro,
frotista,
né?
Tudo.
Aplicativo.
Tem um parente que foi para fila. Mas
tem que estar de folga hoje. Tem que estar de folga hoje do trabalho.
Eu não poderia sair e ficar e gastar essas horas todas lá, porque a gente tem que cuidar da vida. Mas quem pode, vale a pena sim, porque economia no dia para poder colocar o combustível, vale a pena. É claro que alguns postos não deixam você encher o tanque, tá? Faz uma limitação ali, 20 litros,
geralmente, né?
Alguma coisa assim, mas já é uma economia substancial. Marcela, se você quer uma imagem mental do que era isso, a fila, para quem não conhece Brasília, nós temos uma grande avenida, né, chamada Eixão. A fila começava no Eixão, entrava no retorno e depois se prolongava por aproximadamente 2 quadras até chegar no posto de gasolina.
Gente do céu.
Um carro atrás do outro, poucos espaços ali, só do pessoal manobrando, era essa a realidade. Então essa é a imagem mental. Isso aqui está se reproduzindo em vários outros locais do país, né? O posto de gasolina que mais chama atenção, mas são quase 2.700 lojas participando desse dia livre de impostos. E aí as lojas colocam um ou dois produtos, às vezes mais dentro da sua loja, para conscientizar, para trabalhar essa questão do imposto.
Ah, pois é, agora, Marcela, sim, fala.
Antes que você faça a próxima pergunta, o próximo comentário, eu tenho que deixar uma coisa clara também. Imposto é algo necessário. Não é o vilão. O grande problema da nossa realidade brasileira é essa alta carga tributária, que provoca o efeito cascata, é complexo e tudo mais. Mas imposto é necessário para que o bem público, né, a sociedade, continue organizada, porque senão a gente não teria os investimentos em educação, em saúde, em cultura, investimentos em infraestrutura e por aí vai. O Estado, o governo, né, que administra o Estado, precisa do imposto para poder manter o país funcionando. O que a gente precisa rever são os altos índices.
Pois é, é aquilo que os economistas falam de justiça fiscal, né? Tem que ter um imposto, isso aí ninguém discute. Inclusive há um ditado que diz: as duas coisas que são inevitáveis na vida são os impostos e a morte, desses ninguém escapa. Agora, a justiça fiscal precisa existir exatamente para que o empresário saiba qual é a fatia do seu faturamento que vai para o pagamento do imposto. São tantos impostos no Brasil, um cipoal de leis, de imposto, que acaba o empresário contratando, fazendo uma mini empresa de faturamento dentro da sua empresa, que não tem nada a ver com a atividade fim, só para poder acompanhar a legislação tributária. Porque também, se ele não paga, ou por desconhecimento ou por má fé, fica sujeito a multas astronômicas que acabam muitas vezes até inviabilizando o negócio. Então é ruim para todo mundo, é ruim para o Estado que não arrecada, é ruim para o empresário que desiste de empreender, de gerar empregos, desculpe, e é ruim também para o consumidor e o contribuinte, que muitas vezes paga também e às vezes nem sente no que está pagando, porque em qualquer produto que ele está consumindo está embutido ali o imposto, além dos outros impostos como IPVA, IPTU, imposto de renda e que tais. Então, essa questão precisa ser analisada. Essa reportagem especial do Maurício e do Rodrigo está muito interessante, exatamente porque está jogando luz sobre essa questão. Hoje, por exemplo, o quarto capítulo vai falar sobre a questão da sonegação. Além da questão dos altos impostos, muitos sonegam, e essa alta sonegação acaba também recaindo no imposto maior para outras pessoas que às vezes querem estar em dia com o fisco, com a receita, mas porque uns não pagam, outros vão ter que pagar a mais, não é isso, Menem?
Exatamente. Alguns governos aqui no Distrito Federal no passado, um governo há um bom tempo atrás, baixou a alíquota de alguns impostos e intensificou a fiscalização contra a sonegação. O resultado foi: pagou-se menos e teve um acréscimo de arrecadação. Um dos caminhos que o país precisa justamente é abaixar a taxa de impostos, mas fazer com que todo mundo pague. Porque hoje a sonegação é muito grande. Devo, não nego, pago quando a justiça mandar eu pagar. Essa é uma lógica que corre no mercado hoje em dia, em parte por conta de vários fatores, né? Gisele, para a gente encerrar, que o tempo está acabando, eu vou trazer um dado aí que sobre o que você comentou ainda há pouco. É uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, que mostra que 74% dos consumidores não sabe o que pagam de imposto embutido nas mercadorias que compra. Eu estou dentro desses 74%, tá
bom? Eu também. Na maioria das vezes a gente não sabe mesmo, não.
48% dos micros e pequenos empresários desconhecem quanto do seu faturamento vai para o pagamento de impostos. e 95% dos consumidores acredita que o sistema de cobrança poderia ser mais transparente. Três pontos fortes aí.
Pois é,
e tudo cai em transparência.
Uhum. E eu aproveito para encerrar utilizando o dado que você me deu aí, nos deu sobre a questão do pagamento de impostos, que os primeiros 4 meses do ano praticamente a gente trabalha para pagar imposto. A gente só começa a botar dinheiro nosso no bolso mesmo no 5º mês do ano, segundo os dados que você passou aí para a gente. É difícil.
Exatamente. Então, é um assunto complexo, que exige muito debate, mas que precisa, sim, de uma reforma urgente, que a gente espera que aconteça em breve. Isso está sendo discutido no Congresso mais uma vez. E aí a gente finaliza. Acompanhe a reportagem especial do Rodrigo Rezende e Maurício dos Santos sobre reforma tributária. Quem perdeu algum capítulo, lá no nosso site.
Ok, então.
senado.leg.br/rádio.
Beleza, Mendanha. Muito obrigado pela sua participação em mais um Tribuna do Consumidor. Quinta-feira que vem a gente volta. Bom dia.
Até a próxima, gente.